Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Talvez você já esteja pensando, meu Deus, a Sally vai falar sobre o chamado de Deus na minha vida? Não deixa de ser, mas a prioridade dessa palavra que o Senhor confiou a mim é sobre obediência e desobediência. Todos abriram em Jonas? Todos estão também? Diz assim, Jonas capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O profeta Jonas é mais conhecido como profeta Fujão, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite. Tem como fugir da presença de Deus? Você pode responder? Tem como ou não? Não. No nosso pensamento, né, humanamente falando, a gente pode até achar que está fugindo. Deus nos ordena algo, manda sobre a nossa vida porque Ele tem esse poder. E nós simplesmente decidimos não obedecer aquilo que Ele nos falou. Tem pessoas que obedecem de pronto. E isso é uma maravilha, porque aquele que obedece a Deus o ama. Mas tem pessoas que, quando recebem uma ordem da parte do Senhor, ao invés de falarem, eis-me aqui, Senhor, elas fogem da presença de Deus. Ou, na mente delas, elas estão fugindo. E interessante que o início dessa palavra diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas. A gente pode conjecturar que Jonas estava num dia normal, fazendo coisas normais, como um ser humano normal. E, de repente, a palavra do Senhor foi até ele. Então, muitas vezes, você estará vivendo a sua vida normalmente, mas a palavra do Senhor vai te encontrar, assim como encontrou Jonas. E veio a palavra do Senhor. E o Senhor claramente deu uma ordem. Deus não pediu, não perguntou se ele poderia ir, se ele queria ir. Deus simplesmente falou, levanta-te e vai. O Senhor tem nos dado ordens durante toda a nossa vida. Desde que nós fizemos uma aliança com ele. Então, quando nós fazemos uma aliança, nós passamos a ter comprometimento. E nós temos comprometimento com Deus. Nós temos uma aliança com Ele. E a partir do momento que nós temos uma aliança com Deus, o Senhor nos ordena algumas coisas. Agora a pergunta é, você está pronto para dizer sim? Ou você vai simplesmente fugir? A palavra de Deus diz, porém, Jonas se levantou. O que Deus disse? Levanta-te, certo? Inicialmente a gente pensa, nossa, ele vai obedecer. Mas não, ele justamente se levanta, mas para desobedecer ao Senhor. Ou seja, nós podemos analisar isso aqui como uma afronta a Deus. Ele falou com você, ele te deu uma ordem, você simplesmente ignorou, eu simplesmente ignorei e decidi ir para longe da presença de Deus. Ele decidiu fugir para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Eu achei uma frase muito interessante, que é do Billy Graham, que diz assim, toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Talvez na mente de Jonas, estava indo tudo bem, né? Não, tá dando tudo certo. Já tem até um barco ali, já tem até um navio ali me esperando. É da vontade do Senhor, né? Conjecturando. Mas nem sempre, quando tudo dá certo para fugirmos daquilo que Deus nos disse, é porque estamos no caminho certo. Então cuidado, às vezes parece que está tudo bem na sua vida, mas se Deus te deu uma ordem e você não está obedecendo essa ordem, as coisas vão ficar complicadas no caminho. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Isso aqui me chamou a atenção porque Jonas aplicou um certo esforço para fugir da presença do Senhor. Ele até mesmo pagou para entrar no navio que ia em direção contrária à vontade de Deus. Quantas vezes a gente se esforça para fazer aquilo que não agrada ao Senhor, ao invés de ter o mesmo esforço para fazer a vontade dele. Ele pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aí, automaticamente, eu me lembrei de um versículo que diz assim: se você for pesquisar a palavra fugir, você também vai encontrar o significado escapar. E eu gostei muito dessa outra versão que diz assim: é impossível escapar do teu espírito. Não há como escapar da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Isso está escrito em Salmos 139, versículo 7 ao 12. Ou seja, talvez na mente de Jonas ele realmente estava fugindo da presença do Senhor, mas a palavra de Deus nos declara: é impossível. Onde quer que estejamos, ali o Senhor estará. Ele poderia ir para Tarsis, ele poderia ir para onde ele quisesse ir. O Senhor iria encontrá-lo. Não tem como fugir da presença do Senhor. Então não coloque isso dentro de você. Ah, eu vou fazer da minha vontade, eu vou fazer a minha escolha. Vai dar tudo certo. Eu vou conseguir fugir do que Deus quer para a minha vida. Mas Deus nos diz algo nessa noite. Ele tem uma ordem sobre a nossa vida. Eu não sei qual é a ordem que Ele te entregou. Existem ordens específicas para nós. Talvez são coisas que para o seu irmão ao lado, ele pode fazer, mas você não pode. Mas o Senhor fala claramente com você: você, eu não quero que faça. Por aqui, eu não quero que você vá. O Senhor tem feito ordem sobre a nossa vida. Agora a questão é: nós estamos prontos para dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E é melhor que nós estejamos, porque quando a gente decide não fazer a vontade de Deus, como eu disse, as coisas começam a ficar complicadas. E começaram a ficar complicadas para Jonas. No versículo 4 diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. O nosso Deus, ele é soberano. Ele governa tudo, ele governa céus, ele governa mar, ele governa terra. Ele deu uma ordem explícita a Jonas. Jonas decidiu ir para longe, mas o Senhor o encontrou no caminho. Tem uma frase que diz assim: é o homem fugindo de Deus e Deus correndo atrás. Eu não gosto muito dessa frase, eu não consigo imaginar Deus correndo atrás da gente, não sei você. Mas na minha concepção, onde quer que Jonas decidisse ir, Deus já estaria ali esperando por ele. Não necessariamente, ah, Deus vai correndo atrás. Não, o Senhor já estaria ali, como ele já estava. Ele embarcou, ele iniciou uma viagem contra a vontade de Deus. E de repente, Deus mandou um grande vento, que se formou uma grande tempestade naquele mar. E isso também me faz entender que muitas vezes há tempestades na nossa vida que não são coisa do diabo, né? Muitas vezes, não, isso é coisa do diabo. Depende, pode ser, mas depende. A questão é: você está fazendo a vontade de Deus? Se você estiver fazendo a vontade de Deus, talvez essa tempestade seja sim algo do inimigo. Mas se você estiver fazendo a vontade de Deus, mas se você não estiver fazendo a vontade de Deus no caso, se há uma tempestade no meio do caminho, você pode ter certeza que é o próprio Deus enviando para te dar um alerta. Não é uma tempestade que ele manda para nos matar. Não. É uma tempestade que ele manda para dar um alerta. Ei, a direção que você está tomando não é a direção que eu tenho para a tua vida. Está na hora de você parar e pensar. Quem é o Deus da tua vida? Quem foi que te deu uma ordem? Comece a pensar aí onde você está. Quais são as ordens que o Senhor tem dado a você? E você simplesmente está ignorando. Não tem como a gente simplesmente ignorar a voz de Deus. Uma hora essa voz vai queimar muito forte no nosso coração. E fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Ou seja, não foi uma tempestade normal. Eles eram marinheiros, eles estavam aptos a questões como essa. Só que eles perceberam, peraí, isso aqui está estranho. Tem alguma coisa errada. No versículo 5, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. E lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. E aqui o Senhor me chamou a atenção que não adianta a gente jogar ao mar, né? A gente tirar coisas da nossa vida que não seja aquilo que a gente realmente tem que tirar. Não vai adiantar. Ah, eu vou tirar isso aqui, eu vou jogar isso aqui, vou parar com isso aqui. Mas para pensar um pouquinho. O que realmente você tem que tirar da sua vida, do seu barco, que você ainda não tirou? Não adianta a gente tirar muitas coisas, tentando aliviar o peso, tentando fugir dessa tempestade. Se a gente não tirar aquilo que realmente precisa, a tempestade vai permanecer. E nesse caso aqui, em relação aos marinheiros, o que estava pesando, né, vamos dizer assim, aquele navio, era a presença de Jonas. Aí eu posso colocar de uma outra forma também aqui. Quem é o Jonas que está no seu navio que o Senhor já mandou você tirar há muito tempo e você quer permanecer nisso? Se você não tirar quem é para você tirar ou o que é para você tirar, a tempestade vai continuar na tua vida, não vai cessar. E diz assim, Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Isso aqui é muito, muito perigoso, porque nós percebemos que Jonas não está fazendo a vontade de Deus, ou seja, ele está em desobediência e ele ainda consegue dormir. E não era um sono assim de bateu isso aqui e você acordou. Não, está dizendo aqui que era um sono profundo. Será que nós estamos conseguindo, mesmo não fazendo a vontade do Senhor, ter um sono profundo nessa situação, sem querer acordar de nenhuma maneira? Nós precisamos rever isso. E se a gente não acordar, alguém vai nos acordar. Nesse caso, acordaram Jonas. O próprio mestre do navio, no versículo 6, chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Ou seja, estava no meio de uma tempestade e ele estava dormindo. Como isso é possível? Nós estamos no meio de uma tempestade, estamos dormindo? Como assim? Nós precisamos nos levantar e clamar ao Senhor. Mas Jonas não fez isso naquele momento. E ele diz, que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Ou seja, uma pessoa que adorava deuses estranhos falando para ele, clama ao teu Deus. Às vezes Deus vai usar até o ímpio para nos despertar. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Aí eles perguntaram assim, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ou seja, vai ter um momento na nossa vida que não vai dar pra gente fugir. A gente vai ter que revelar quem realmente nós somos. Pessoas irão nos fazer pergunta: ei, quem é você? A quem você serve? Qual é o teu Deus? Qual é a tua vocação? E você vai ter que se posicionar e assumir quem você é. Jonas então declarou: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tudo isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas tomou uma atitude, e a atitude dele não prejudicou apenas a vida dele, mas prejudicou a vida daqueles que estavam em volta dele. Quantas famílias têm sido destruídas pelo pecado de um? Quantos justos têm padecido pelo pecado de um? A sua escolha pode influenciar o que vai acontecer com os teus. Então escolha obedecer à vontade do Senhor, porque se você escolher não obedecer, aqueles que estão ao seu redor vão sofrer junto com você. Não foram eles que cometeram o pecado. Não foram eles que decidiram fugir da presença do Senhor. Mas se eles estão ao seu redor e foi você que decidiu assim, eles irão perecer junto com você. Quantas famílias têm acontecido isso? O pecado de um. Famílias têm sido destruídas por escolhas de um. Então entenda, as nossas escolhas influenciam tudo ao nosso redor. E aí, entretanto, no versículo 13 diz assim, ainda no capítulo 1: entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Ou seja, eles ainda tentaram permanecer Jonas ali no navio. Mas tem coisas que não tem como a gente deixar. A gente vai precisar colocar para fora. O que você precisa colocar para fora da tua vida? Qual é a decisão que você precisa tomar hoje para que essa tempestade cesse? Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Imediatamente, quando eles fizeram o que tinham que fazer, o mar cessou da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Eu entendi que o grande peixe, ele foi um livramento da parte do Senhor para Jonas. Porque, pensa bem, ele foi lançado ao mar. Ele iria morrer. Mas Deus preparou, porque Deus, ele é dono de tudo, como eu disse. Ele é dono do mar, ele é dono dos céus, ele é dono da terra, ele é dono da minha e da tua vida. Ele preparou esse grande peixe, e esse grande peixe engoliu a Jonas. Não mastigou, não feriu nada. Ele engoliu, fez assim como o Senhor havia mandado. E no início do capítulo 2 diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Isso me chamou a atenção porque nós não vemos Jonas orar em nenhum momento. Deus determinou algo para ele, deu uma ordem para ele e Jonas não orou. Jonas simplesmente ouviu aquilo, fingiu que não ouviu e quis fugir. Jonas não orou quando ele estava descendo a Jope. Jonas não orou antes de comprar a passagem para fugir da presença do Senhor. Jonas não orou em meio à tempestade. Gente, quem é a pessoa, assim, eu pelo menos, tá no meio de uma tempestade, você na mesma hora fala assim: meu Deus, você se lembra do Senhor? Mas, analisando a palavra, Jonas, ele tava tão cego espiritualmente, né, vamos colocar assim, que ele não clamou ao Senhor. Às vezes as coisas estão indo mal na nossa vida porque A gente está tentando vencer da nossa forma. A gente está vivendo dia após dia como se não dependêssemos do Senhor. Mas nós somos filhos de Deus, nós dependemos dEle. Enquanto nós não abrirmos a nossa boca para clamar ao Senhor, essa situação só vai de mal a pior. Mas graças a Deus que Jonas se lembrou de orar ao Senhor, mesmo que dentro do grande peixe. Talvez Deus vai me colocar, ou vai te colocar, ou talvez você já esteja dentro de um grande peixe, digamos assim, numa situação triste, numa situação complicada. Talvez você tenha o costume de entrar dentro do seu quarto, fechar a porta, não para orar ao Senhor, mas para se esconder. Talvez você apague a luz e queira ficar ali sem que ninguém converse com você, sem que ninguém fale com você. Mas não use esse momento para você se afundar ainda mais. Você ainda pode clamar ao Senhor. Você ainda pode erguer a tua voz para orar ao Senhor. O nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. E graças a Deus, né, por isso. Ele é maravilhoso, Ele é fiel. Se você clamar ao Senhor, Ele vai te responder. Mas tem que ser com sinceridade de coração. E diz assim no versículo 2. E disse, a oração dele: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Clama ao Senhor porque Ele te responde. Do ventre da sepultura gritei, tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Se você clamar ao Senhor, Ele te tira hoje dessa situação, em nome de Jesus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração. Felipe, por favor, você pode colocar para mim Eclesiastes capítulo 12? Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aqui na oração diz assim, na oração de Jonas: quando desfaleci em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. Mas olha o que diz ali: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade ou nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias. A gente nem precisa ler o restante agora. Mas o que que isso nos faz lembrar? Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos nos lembrar do Senhor antes que o mal necessariamente venha acontecer na nossa vida. Não precisa esperar o mal acontecer para você se lembrar do Senhor e clamar. Eu não sei se o mal já aconteceu sobre a tua vida, ainda assim, se você clamar, Ele pode te responder. Mas se você está numa situação em que o mal ainda não chegou, está prestes a chegar, em nome de Jesus, lembre-se do teu Criador. Antes que os dias maus cheguem, Ele pode te tirar dessa situação. Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua história. Não há nada impossível para o nosso Deus. Ele é um Deus poderoso, então clama por Ele. Clama por Ele, que Ele te tira hoje, em nome de Jesus, dessa situação. Ele tira a tua casa da situação que está. Eu não sei o que você tem passado, não sei como está a sua vida, mas eu sei que você e o Senhor sabem. Clama a Ele. Ah, Sueli, mas Deus já sabe, mas Deus quer que você clame. Deus quer que você abra a tua boca, Deus quer que você ore. Deus quer que você se lembre dEle. Mostre ao Senhor que você se lembra dEle. E como, Sueli? Clama. Ora. Chama por Ele. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Ainda na oração de Jonas, no versículo 9 do capítulo 2 diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Eu achei interessante essa parte que diz assim: o que votei, pagarei. Eu não sei qual foi o voto de Jonas, aqui não nos diz qual foi o voto dele. Mas talvez, não está na palavra, tá? Conjecturando. Talvez Jonas, no início da sua caminhada, tenha prometido ao Senhor: Senhor, tudo que o Senhor mandar, eu farei. Muitas vezes nós já fizemos isso. Senhor, eis-me aqui. Onde o Senhor mandar ir, eu vou. O que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. E aqui, nesse momento, ele se lembrou dos votos que ele fez. Eu não sei quais foram, só uma... para a gente pensar um pouquinho. Qual foi o voto que você fez ao Senhor e você tem vivido a sua vida e esqueceu? Lembre-se hoje daquilo que você prometeu ao Senhor. Você prometeu entregar sua vida a Ele totalmente. Lembra disso? Lembre-se hoje da sua promessa, daquilo que você falou no teu quarto com o Senhor. Porque o Senhor, Ele se lembra de tudo. O Senhor não esqueceu daquilo que saiu da tua boca, da minha boca. Então fale com Ele: Senhor, aquilo que eu te prometi, naquele meu primeiro amor, naquela chama, aquilo que eu te prometi lá atrás, eu vou cumprir. Não desista. Mantenha-se firme no caminho do Senhor. Pague os votos que você fez a Ele. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. E isso aqui também me chamou muita atenção, porque o Senhor preparou aquele grande peixe, e depois o Senhor falou ao grande peixe e ele vomitou Jonas na terra seca. Ou seja, um animal, gente. Um animal irracional. Mais obediente do que um ser humano racional. Deus mandou, aquele animal fez. E nós? Nós somos seres humanos, nós somos racionais. Se um animal não tem a loucura de não fazer o que Deus manda, quem somos nós para chegarmos ao ponto de tal loucura de decidir fazer aquilo que a gente quer fazer? Nós temos um comprometimento com Deus, então não tem como mais a gente dizer: eu quero fazer aquilo que eu quero, ponto, acabou. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, você precisa obedecer ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos analisar aqui um pouco, olha a vida de Jesus. Jesus foi obediente em todo o tempo. Em todo o tempo. E no momento de extrema angústia, de extremo sofrimento, ele disse: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Todavia, que seja feita a tua vontade. Às vezes a obediência não vai ser tão legal assim. Às vezes a obediência vai gerar dor, vai gerar sofrimento. Nesse caso aqui de Jonas, a obediência para ele, na mente dele, era um sofrimento. Ele não queria aquilo. Mas Jesus, ele nos mostra como nós devemos ser. Ainda que venhamos a sofrer, é melhor obedecer. Existe um louvor que eu vou entoar ele aqui daqui a pouco para você entender. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Ainda que a obediência que Deus te pediu te doa, te machuque, porque isso também acontece. Já aconteceu comigo, não sei se aconteceu com você. Faça a vontade do Senhor, porque é muito melhor sofrer com Ele do que sem Ele. É muito melhor sofrer com Cristo do que viver no erro. Viver no erro, para quem conheceu ao Senhor, é tortura. Nós que conhecemos ao Senhor, nós nunca conseguiremos ser felizes longe da presença dEle. Nunca. Então não tente fazer como Jonas fez, desobedecer. Jonas, ele não quis obedecer na questão da vocação dele, né? Ele não quis ir pregar contra Nínive. Mas o Senhor falou muito ao meu coração que muitos de nós aqui não temos esse problema. Nós já estamos exercendo o nosso chamado. Tem uns que não, mas tem uns que sim. Muitos de nós já estamos exercendo o nosso chamado, então o nosso problema não está sendo esse. Mas Deus me fez pensar em coisas do cotidiano, sabe? Ordenanças que Deus nos dá dia após dia, porque nós temos uma vida com Deus, então Ele fala conosco. Então também não adianta eu exercer o meu chamado, mas eu não obedecer a Deus durante a minha vida. Porque isso se torna até uma hipocrisia. Aqui vocês me veem, eu tô pregando, eu tô louvando, tô exercendo. Nossa, ela tá exercendo o chamado dela, glória a Deus. Mas Deus, Ele tá vendo se eu realmente estou exercendo. Não sei se vocês estão entendendo. Porque não é só sobre isso aqui, de pregar, de louvar. Vai muito além, é a nossa vida. Então muitos aqui já estão fazendo o que o Senhor mandou fazer em questão do chamado, da vocação. A questão é, você também está disposto a dizer sim para Deus todos os dias da tua vida? E se Deus te pedir algo tão precioso para você e Ele diz não, não é o que eu tenho, não é o que eu quero para tua vida, não é esse caminho que eu quero para você, será que você está disposto a falar, Senhor, eis-me aqui, eu confio totalmente na tua vontade? Nem sempre nós estamos dispostos a fazer isso. Muitas vezes é fácil obedecer naquilo que a gente já queria. Às vezes Deus fala, um negócio bobo, tá, gente? Só um exemplo pra vocês entenderem. Suelen, hoje eu quero que você louve tal música. Deus fala no meu coração, louva tal música. Ai, mas eu já queria essa música mesmo, glória a Deus, ah, que bênção. Aí, de repente, eu planejei a semana inteira louvar determinado louvor. Nossa, esse aqui, quando louvar, meu Deus do céu, glória a Deus. Deus fala, não quero. É um exemplo bobo, mas pra vocês entenderem. Será que eu vou falar, tá bom, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor, o Senhor sabe quem vai estar lá, o Senhor sabe o que, que eles precisam ouvir? Ou será que eu vou falar, ah, não, essa música não, eu queria aquela? E isso é para tudo na nossa vida. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito. É bom demais servir a Deus do nosso jeito. Eu acordo, eu vou para a escola, vou para a faculdade, eu vou pro trabalho, eu volto, eu vou para a igreja, nossa, legal, e ponto. E Deus está, ó, faz isso, você ainda não fez tal coisa que eu mandei você fazer. Aí, humanamente falando, você está fugindo do Senhor, mas vai chegar um momento que o Senhor vai chegar até você. Como Ele chegou até Jonas. Ele chegou até Jonas por meio de uma tempestade. E nós podemos evitar isso. Nós podemos nos render hoje ao Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, eu prefiro fazer a tua vontade, porque é muito melhor fazer a vontade dele. Nós seremos muito mais felizes, ainda que momentaneamente a gente sofra. Jesus sofreu para morrer naquela cruz. Só que o que aconteceu ao terceiro dia? Ele ressuscitou e ele está vivo. Tem situações que a gente vai precisar passar. Nós vamos sofrer naquele momento. Mas se é da vontade de Deus, eis-me aqui. Eu prefiro sofrer, porque depois eu vou entender. Hoje você não entende, amanhã você entenderá. Então escolha fazer a vontade do Senhor. E para fechar, para finalizar, diz assim no versículo 3 do capítulo 3. E levantou-se Jonas. Não, desculpa, eu vou ler só aqui antes, no versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Ou seja, Deus ouviu a oração de Jonas? Ouviu? Ele falou ao grande peixe, e o grande peixe vomitou ele em terra. Agora eu te pergunto, ele falou sobre isso com Jonas? Não. Por que que você fugiu de mim? Por que que não sei o quê? Por que que você tentou? Você sabe que não tem como? Porque... Não. E veio pela segunda vez. Ou seja, Deus é Deus de segundas chances. E a palavra dele do início do capítulo 1 permanece a mesma no capítulo 3. Ou seja, a palavra dele não mudou. Ai, será que Deus já mudou de ideia sobre aquilo que ele me pediu? A palavra dele não mudou. Nessa questão aqui, nesse caso aqui em específico, nessa pregação, o Senhor diz: não mudei a minha palavra sobre aquilo que eu disse. Então escolha obedecer. E aí diz assim: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ou seja, poderia ter sido muito mais fácil. Ele poderia ter feito isso lá no início, ele poderia ter se levantado, ter ido cumprir aquilo que o Senhor falou, mas ele teve que passar por tudo aquilo desnecessariamente, porque ele não quis obedecer à voz do Senhor. Mas o nosso Deus é um Deus de segundas chances, e o Senhor está nos dando mais uma chance nessa noite, dentre tantas que ele já nos deu. Porque ele é bom, porque ele é misericordioso. As misericórdias dele se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Por isso que nós estamos aqui hoje. E eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e começasse a falar com o Senhor, a pedir perdão ao Senhor, a retomar algumas questões, a dizer sim a Ele para aquilo que Ele falou sobre a tua vida. Enquanto eu vou fazer um louvor nesse momento para a nossa meditação, eu te convido a se derramar aos pés do Senhor. Para encerrar, eu vou encerrar com 2 Crônicas 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ore ao Senhor, clama ao Senhor. Tem perdão nessa noite.